mundo tem um relacionamento. Seja com o pai, seja com a mãe, com a sogra, com o sogro, com a avó. Tem algum tipo de relacionamento. Afinal, o Senhor nos criou para nos relacionarmos com outras pessoas. Então, vocês fiquem à vontade também. Ó, se surgir, eu quero perguntar alguma coisa. Você ergue a sua mão aí, que eu vou até você para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. E o Guilherme vai iniciar fazendo as perguntas. Pastor Marques.
Glória a Deus.
Silvana.
Vocês vão fazer quantos anos de casado?
30 anos.
30 anos, glória a Deus.
Anos.
Glória
Nem
a Deus.
Eu tenho 30 anos
que
ainda,
benção,
meu
hein?
Deus.
Muito
Você
bom.
Você viu que ela brigou comigo, né? Esqueci de
fazer
o celular dela.
Aí.
Você viu, né? Já tirar aqui que eu não tomei na cara do pastor.
Pastor Mark, 3 filhos, 1 neta, glória a Deus, vai ser um tempo poderoso. Queridos, nós vamos responder cada uma dessas perguntas o mais alinhado com a palavra possível e o mais bíblico possível, amém? Nosso objetivo aqui não é trazer as nossas experiências como uma doutrina, até porque muito provavelmente isso não vai funcionar, amém? O que funciona na minha casa, no sentido de jeito pessoal, talvez não vai funcionar na sua, amém? Mas algo que funciona na minha casa, na casa do pastor Mark, na tua casa, ou em qualquer casa, é a palavra de Deus. Essa funciona em qualquer lá, amém? Então, a gente vai realmente encaminhar as nossas respostas o mais bíblica possível, amém? Porque a gente quer alcançar a tua vida. E a primeira pergunta que a gente tem aqui é a seguinte. Sinto que eu e o meu marido estamos em fases diferentes da vida. Parece que não nos conhecemos mais. Eu não sinto mais nada por ele. Dentro do que a Bíblia ensina, eu posso me divorciar? Pastor Mark quer começar respondendo essa pergunta aí? Só essa pedrada aí, só pra começar.
Então, né? A gente tem. Vai fazer 30 anos de casado, né? Mas alguém pode pensar assim, mas que idade que ele tem, né? Vou fazer 48 anos, né? Como o pastor Guilherme e Dalila também vão chegar lá, do jeito que eu vejo eles conduzindo o seu casamento. Como o pastor ministrou aqui de uma forma muito objetiva, né? Pode ouvir essas ministrações que vai estar relacionado àquilo que nós vamos responder e as perguntas, né? Então, é um desafio, porque eu lembro que nós casamos sem o Senhor Jesus Cristo, né? E nós casamos para ver até quando ia dar certo, né? E com Jesus, nós vamos casar para dar certo. Nós vamos fazer dar certo, né? Eu costumo falar para aquela pessoa que ainda não casou, para que ela possa considerar a palavra de Deus e realmente buscar princípios da palavra, para que ela possa conduzir o seu casamento com o entendimento que ela é um treinador da sua família como homem, né? Os dois são treinadores dos filhos, né? Se você também quer ter filhos, você tem que ter aquele entendimento que você vai treinar o seu filho na palavra de Deus, conduzir o seu filho. Então é desafiador, mas é muito gratificante, tá? Infelizmente, alguns casamentos fora da palavra, aquelas pessoas que não têm o cordão da terceira dobra, como o pastor falou, eles estão fadados ao fracasso. Mas aquele que traz Jesus para o seu casamento, aquele que traz Jesus para a festa, ele está fadado ao sucesso.
Amém?
Amém? Essa pergunta aqui, ela me inspira muito cuidado, né? Sinto que eu e meu marido estamos em fases diferentes da vida. Na verdade, não. Os dois têm que estar juntos a uma missão, né? Submissão, debaixo de uma missão. Eu não posso estar numa fase, a minha esposa em outra fase. Nós seguimos uma fase só, um farol só, que é Jesus Cristo, né? Parece que nós não conhecemos mais. Eu não sinto mais nada por ele. Nós no passado sem Jesus Cristo, nós pensávamos que nós não sentíamos mais nada por outro. Mas quando nós trouxemos o Senhor Jesus para dentro do nosso casamento, nós vimos que nascemos um para o outro. Através da palavra, através da clareza que Jesus trouxe para o nosso casamento, né? Dentro do que a Bíblia ensina, posso me divorciar? Claro que não. A palavra de Deus nunca será a favor do divórcio. Pastor, mas e quando houver traição? Foi, quando chegar a Jesus Cristo, né? Olha, Moisés deu a carta de divórcio, né? Mas ele disse que no princípio não era assim. Por causa da dureza do vosso coração. Então, às vezes, quando ainda há uma situação de infidelidade, se a pessoa pode perdoar e pode conviver sem relembrar aquilo esquecendo mesmo, ela, se ela puder, ela pode continuar casada. Nem isso, né, traria o favor do divórcio, né? Mas só em caso de relações ilícitas, né, que Jesus fala que essa pessoa poderia separar. Agora, fora essa questão de, eu não amo mais, eu não me vejo mais com essa pessoa, não tem base bíblica para o divórcio na palavra de Deus. Amém?
Você quer falar, Ácio?
Com certeza. Vamos lá, né, gente? Então, fases diferentes. Todos nós vamos viver fases na vida, porém não diferentes. Depende muito o que a pessoa está querendo dizer fase diferente. Por que fase diferente? Como essa fase é diferente? Se eu e meu esposo estivermos em unidade, nós nunca vamos andar em fase diferente. Eu não vou para a direita e ele não vai para a esquerda. Ou nós vamos para a direita ou nós vamos para a esquerda. Não existe fases diferentes. E sobre, parece que não nos conhecemos mais. Como assim? A pessoa engordou mais um pouquinho, é isso? Brincadeira, queridos. Mas assim, nós não mudamos. Muitas vezes é a forma de olharmos que pode ter mudado. A nossa forma de olhar, ela pode mudar. E aí, nem sempre vai ser a pessoa, vai ser você mesmo, que precisa olhar de forma diferente. Sabe, querido, eu defendo as famílias. Porque eu tenho uma família e eu amo a minha família. E sabe, eu fico muito triste quando uma pessoa pensa em separação. Deus não fez um projeto falido. Família não é um projeto falido. Se você conhecer a minha história lá atrás, né, de quando a gente começou, sim, foi uma história muito triste. Mas para mim chegar até aqui, teve que ter muita sabedoria. E até então, a gente viveu por não ter a palavra de Deus. Hoje, nós temos a palavra de Deus e é infalível. Não tem como dar errado, queridos. Está tudo aqui no manual da palavra. Então não tem como, eu não gosto mais, eu não sinto mais nada. Sente sim. Agora, o que pode estar acontecendo é que um ou outro tem que se esforçar um pouquinho. Eu falo sempre que o diálogo de um casal não tem como a gente negligenciar. A gente precisa estar conversando. Ei, olha, eu não gostei dessa atitude. Olha, isso está errado. Senta, queridos, pelo amor de Deus, conversa. Porque eu sempre costumo falar que o casamento, para acabar, ele não acaba assim, chego no meu esposo hoje, não te amo mais, acabou, não quero mais. Ponto. Está errado. Começa com uma fagulha. E isso, por não ser tratado, ele vai apenas crescendo e trazendo mais coisas e vai pegando, vai... Quando você for querer arrumar, querido, a casa vai estar toda bagunçada, amém? E sobre o divórcio, a Bíblia nos relata que não tem como. Se você casou, disse sim, meu querido, é até o final, amém? Esquece divórcio. Volta lá no começo, refaz o seu trajeto, que eu tenho certeza, vê onde você errou. Tem algum lugar aí que está errado. É só você arrumar essa rota. E eu tenho certeza que você não vai precisar divorciar, não. Amém?
Amém. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Ainda bem que a gente não vive a nossa vida por aquilo que a gente sente, né? Amém. Então, se não está sentindo, vai ter que começar a sentir novamente isso aí. A Bíblia fala em 1 João 3,18 o seguinte... Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Quando nós lemos esse texto, a gente pode olhar ele num contexto mais amplo mesmo. E isso serve também para o seu cônjuge. Se você não ama, não está sentindo, não vai falar só... Não está nem amando de palavra, quem dirá por obra e de verdade. Então, você precisa começar a praticar, porque amor é uma decisão. Toda vez que alguém vem conversar comigo e com o Guilherme, a gente sempre pergunta: o que você viu nessa pessoa quando você decidiu se casar com ela? O que te chamava a atenção, né? Por que, que você ficava empolgado, apaixonado, seu coração fervendo? Meu Deus, o que, que te deixava assim? Ah, isso. Então, vamos resgatar isso. Vamos relembrar isso. Vocês perceberam que o pastor está sem barba? Perceberam? Olha só. Quem lembra quando a gente casou? Eu acho que ele está com a mesma cara de quando a gente casou. Aí ontem eu estava toda assim, ele, que você está toda apaixonada? Eu falei, porque você está a cara de quando a gente casou. E eu estou esses três últimos dias muito assim, muito, meu Deus, estou muito apaixonada. Ele fica assim olhando, porque relembrei.
Eu sabia que ela não gostava de como eu estava, né?
Não,
ela
eu amo
saudade,
com barba, tô esperando crescer logo, né? Mas eu comecei a relembrar muitas coisas de quando a gente estava namorando, de quando ficamos noivo. E uma dica que eu quero dar para você, principalmente quando você chega nessa fase do casamento, a Sil falou sobre você andar em unidade, no casamento ou em qualquer relacionamento, precisa haver esse equilíbrio de achar um consenso, achar uma direção. Eu e Guilherme conversamos sobre coisas muito importantes antes de casar. Qual que é a fase diferente? Um está querendo fazer missão nos Estados Unidos e você está querendo ir para o interior do Nordeste? Que tipo de fase é essa que não dá para vocês sentarem e ajustar? Porque uma das nossas conversas foi essa. E aí, você quer morar fora do Brasil? Porque eu não quero. Se você quiser, já fala aí. Não estou querendo sair daqui, não. Aí ele também não estou querendo sair daqui, não. Porque se quiser, já... Então, teve algumas coisas muito pontuais que nós conversamos antes de casar. Obviamente que se o Senhor nos der uma direção, se o Senhor falar conosco, nós iremos, mas a gente fica, não, Senhor, tá bom, aqui a gente ama o Brasil, nosso coração é muito aqui envolvido com a nossa nação, mas se o Senhor nos der uma direção, né, e a gente conversou sobre isso, então é tão extremo assim essa fase, então o correto é vamos conversar, ajustar, porque precisa haver um equilíbrio no relacionamento, e uma dica que eu quero dar para você é relembre as coisas que fez com que você se apaixonasse pelo seu cônjuge, por essa pessoa, ou até dentro de um relacionamento mesmo, de amizade, familiar, quais são as coisas boas dessa pessoa que você pode resgatar e tentar ajustar para ter um relacionamento mais saudável. Então fica a dica para você que você precisa andar segundo a palavra. Deus é amor e nós como filhos de Deus precisamos andar em amor também com o nosso cônjuge. Olha que revelação, tem dia que a gente precisa exercer um pouco mais de amor com o nosso cônjuge, para sermos mais mansas, mais tranquilas, mais longânimas em tudo que nós formos fazer. E assim, eu também acredito, né, que o marido também precisa andar em amor alguns dias mais do que outros, não é isso?
Glória a Deus. Vamos continuar. A outra pergunta é essa. Eu e meu marido temos brigado bastante a respeito de como conduzir a educação dos nossos filhos. Eu penso em seguir uma linha e ele pensa em outra. E já aconteceu de discutirmos na frente deles. O que eu faço?
Então, aqui a gente percebe, né, que... fora da palavra, né? Porque a Bíblia nos ensina a ensinar a criança no caminho que ela deve andar, né? E o caminho é a palavra, né? Então, quando um cônjuge fala que tem brigado bastante a respeito de como conduzir a educação dos filhos, né? Eu fico muito apreensivo, né? Que educação é essa que um pensa de fazer de uma forma, outro pensa de outra forma, né? Pensa em seguir uma linha, né? E o outro pensa em outra linha, né? A palavra é uma só. Nós devemos ser treinadores dos nossos filhos. E como é que nós treinamos eles? Na palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz pelos filhos é o que nós devemos fazer, né? E essa questão do marido e mulher ficar discutindo na frente de filhos, né, também não é aprovada pela palavra de Deus. A questão, né, de você ensinar, mesmo às vezes quando a mãe faz de uma forma errada ou o pai, não é na frente dele que você deve corrigir o seu cônjuge, né? Vocês devem conversar, né, a só sobre isso, né? Mas principalmente ter esse entendimento, né? Pegar a linha da palavra e os dois se esforçar a treinar os filhos conforme a palavra de Deus diz. Vai ser sucesso, o filho vai crescer e vai avançar naquilo que é uma projeção familiar que Deus tem para a vida dos filhos. Então, é uma discussão totalmente infrutífera, né? E a Bíblia diz que uma casa dividida não subsistirá. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ambas as perguntas aqui precisa de um apoio, tá? E se você quiser um apoio, quiser nos procurar depois, para a gente poder falar com mais tempo, né? Discutir o contexto dessas situações, pode contar com a gente que a gente está disposto a servir. Amém?
Isso é realmente algo que exige uma comunicação entre o casal, né? É fato que vocês vão divergir, né, na forma como vão criar os filhos. Não só como os filhos, como em vários aspectos do relacionamento de vocês. O fato aqui não é se vocês pensam diferente. O fato aqui é vocês chegarem a um consenso, né? Principalmente alinhado com a palavra. Amém? A palavra, ela é o nosso guia. A palavra, ela é o ponto de equilíbrio. Se aquilo que você tem divergido do teu cônjuge tem confrontado a palavra, então não procede dessa maneira. A palavra, ela nos ensina como criar os nossos filhos. A palavra nos ensina como educar os nossos filhos. A palavra, ela tem conselhos e instruções preciosas que realmente fortalecem, né, essa questão. Em relação a como o pastor Mark bem disse, né, em relação a discutir na frente das crianças, é um fato, isso provavelmente pode acontecer, né, que não se torne algo recorrente. Essas coisas, elas precisam serem abordadas e conversadas no particular. Mas se porventura vier, né, o fato ali onde vocês discutiram na frente das crianças, é muito importante também que possa haver o perdão na frente das crianças também. Amém? Muitas vezes, né, agora falando de uma forma geral, não só sobre a criação dos filhos, a gente vê ali muitas vezes o casal que, né, chega até nós, informa a discussão que muitas vezes os filhos presenciaram, né, mas aí eles se consertaram, eles se perdoaram, mas aquela imagem da discussão fica ali na cabeça dos filhos, né, eles não sabem muitas vezes que vocês se arrependeram no secreto. Como vocês demonstraram uma briga na frente deles, é muito importante também esse perdão na frente deles. Por quê? Isso vai construir algo no coração deles. Isso vai construir uma visão, né, em relação ao relacionamento de vocês para eles. Amém? Então isso é muito importante, né? Haver essa sabedoria, haver essa maturidade em como conduzir e proceder dessa maneira, em chegar no consenso. A Bíblia, querida, ela é muito clara. Ela nos ensina, ela nos instrui como devemos proceder com os nossos filhos. Amém? A outra pergunta que a gente tem aqui é essa. Minha mãe entrou em vários apuros financeiros, está endividada e fica me pedindo ajuda todos os meses. Ela tem um bom salário e poderia viver bem, mas não consegue. No momento, não tenho condições de ajudar, mas penso que estou errando por causa do versículo de honra de pai e mãe. Como devo proceder?
Jesus da glória. Essa questão de honrar pai e mãe, né, ela abrange um maior valor, que às vezes não seja esse financeiro, né? Porque aqui a pessoa que faz a pergunta, ela diz que no momento não tem como ajudar, mas ela está tipo se achando condenada, querendo quebrar, pensando que está quebrando o princípio de honrar pai e mãe, né, por não poder ajudar a sua mãe, né? Mas às vezes o dinheiro, querido, não ajuda as pessoas. Às vezes a pessoa, ela entra em apuros, né? E o dinheiro não vai ajudar, vai só, né, colocar mais combustível para ela se endividar mais e mais. Nesse caso aqui, poderia tentar honrar a mãe de outra forma, né? Buscando um curso, alguma coisa, um profissional de administração, já que ele diz aqui que ela ganha muito bem, poderia viver com o salário que ela ganha. Então está faltando organização e administração. Então, ao invés desse filho tentar se endividar e ajudar com o dinheiro, procure um curso para sua mãe. Faça algo diferente, que não seria a ajuda que ela pensa que está recebendo, mas a ajuda que você pode dar é que ela esteja num processo mesmo financeiro adequado, mostrando que se ela se organizar, com certeza vai sobrar dinheiro. Nem vai precisar, né, do filho ficar condenado por não poder ajudar a mãe, né, pensando que quebrou o princípio de honrar pai e mãe. Não. A gente deve socorrer, deve assistenciar os nossos pais, né? Honrar eles, mas não dessa maneira aqui. Dessa maneira, eu acho que um ensinamento administrativo, financeiro, seria a melhor ajuda para a sua mãe.
Amém. Amém. Aleluia. Então, eu quero comentar um pouco. Na verdade, quando a gente entra em apuros financeiros, é complicado, né? A gente sabe disso. Ainda mais sendo nossa mãe ou nosso pai. Sabe, queridos, mas a gente precisa ir para a palavra. A gente precisa começar a viver realmente essa palavra. E se a gente for olhar, a Bíblia é bem clara quando ela fala assim, né? Que eu vou casar, vou deixar pai, mãe e vou se unir a uma só pessoa. Vou se unir a uma, vamos nos tornar uma carne só. Então, você tem que sentar principalmente com a seu esposo, sua esposa. Porque eu acredito que isso pode trazer um grande problema para a família. No sentido assim, né, de... É minha mãe agora, eu preciso ajudar. Não, se eu não ajudar ela, eu vou desonrar. Não, querido, nem sempre. A gente não pode pensar dessa forma. A gente precisa entender que nós temos uma família. Temos que conversar com a nossa esposa, nosso esposo. Olha, aconteceu isso, tal... É sempre que essa pessoa faz isso, né? Que tem vários contextos. É sempre que acontece esse tipo de coisa? Ou aconteceu isso agora? Como resolver, entendeu? Então, tem vários tipos de contexto. Mas o mais importante é que nem sempre, queridos, a gente sempre quer ajudar a nossa mãe, o nosso pai, achando que com o dinheiro ou com a palavra bonita, a gente vai mudar a vida dela. Não é assim. A gente precisa entender que se a gente não ensinar a palavra para ela, ela não vai conseguir mudar, ela não vai ter o melhor dessa terra. Sabe por que eu sempre coloco a palavra? Porque a palavra é tudo. Amém. Não tem como nós viver sem a palavra. A palavra é tudo. Ela é tudo, é inegociável. Não tem. É na área financeira, é na área de casamento, é na área de filho, é onde você precisar. A palavra, ela tem que vir em primeiro lugar. Então, se eu não colocar a palavra em primeiro lugar, eu não tenho nem como ajudar, sabe? Então, acredito eu que você deve conversar com a sua mãe, ensinar a palavra para ela, procura textos sobre dízimos, ofertas, para ela não entrar em apuros. Sabe por quê? Porque se ela obedecer a palavra, eu tenho certeza que ela nunca vai entrar em apuros. E você sempre vai poder ensinar a sua mãe. É claro que você pode ofertar. Eu amo ofertar na vida da minha mãe. Meu esposo é testemunho, ele oferta direto na vida da minha mãe. Só que é ofertar. Não é porque ela entra em apuro, não é porque ela pede, sabe? Não é. É porque, literalmente, a gente gosta de ofertar na vida dela. Mas, queridos, pensa bem. Nós precisamos colocar a palavra nos nossos familiares. E se você está passando por isso, realmente, senta com a sua mãe, conversa, vê o pontinho que ela está errando, tenta colocar a palavra de Deus ali onde é necessário, e eu tenho certeza que ela vai sair desse problema, amém?
Amém, gente. Queria chamar o grupo de louvor, a gente está quase encerrando. Obrigado, pastor Mark e a Silvana. Você pode dar uma salva de palmas para eles?